Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em inglês como The 100 Years War on Palestine e lançado no Brasil pela Todavia, Palestina, um século de guerra e resistência, 1917-2017, de Rashid Khalidi, é uma obra de história política que interpreta o conflito palestino-israelense a partir de uma perspectiva palestina. Sou historiador palestino-americano e professor emérito de estudos árabes na Universidade de Columbia. Khalid combina documentação de arquivo, registros ligados à sua família e sua experiência acadêmica e política, para examinar um período iniciado com a Declaração Balfour de 1917. Seu objetivo não foi oferecer uma cronologia neutra no sentido de apagar disputas interpretativas. O livro sustenta explicitamente que a experiência palestina deve ser entendida como uma guerra colonial prolongada, apoiada em diferentes momentos pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. A narrativa é organizada em 6 episódios que o autor caracteriza como declarações de guerra contra os palestinos. Ao mesmo tempo, Khalid discute decisões, limitações e divisões das lideranças palestinas e árabes, situando a resistência dentro de relações profundamente desiguais de poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese da guerra colonial substitui a imagem de um conflito simétrico. O eixo interpretativo de Khalid é a recusa da fórmula segundo a qual palestinos e judeus israelenses seriam apenas dois grupos nacionais em disputa equivalente por uma mesma terra, sem negar que existam identidades, projetos políticos e sofrimentos distintos dos dois lados. O autor argumenta que essa fórmula encobre assimetrias decisivas o movimento sionista contou, em etapas diferentes, com respaldo de potências imperiais. Enquanto a população árabe palestina não dispunha de soberania, aparato estatal comparável ou controle das fronteiras. Por isso, ele emprega a noção de colonialismo de povoamento para analisar a transformação da Palestina. A categoria enfatiza não só a ocupação militar pontual, mas processos de imigração politicamente protegida, aquisição e controle territorial, deslocamento populacional e criação de instituições capazes de consolidar uma nova ordem estatal. Essa escolha de linguagem é também uma intervenção historiográfica. Khalid mostra que termos aparentemente neutros podem naturalizar resultados produzidos por força e por decisões externas. A Declaração Balfour é central nesse ponto. Uma potência europeia assumiu o compromisso de apoiar um lar nacional judaico na Palestina sem tratar os árabes palestinos como sujeitos políticos com direito à autodeterminação. A tese não elimina a necessidade de examinar responsabilidades palestinas, israelenses, árabes e internacionais. Ela reorganiza a análise ao partir da desigualdade estrutural entre eles. Em segundo lugar, as 6 declarações de guerra dão unidade a um século de rupturas. Em vez de apresentar o período de 1917 a 2017 como uma sucessão dispersa de guerras, negociações e crises, Khalid o estrutura por meio de 6 grandes episódios, definidos como declarações de guerra contra o povo palestino. O procedimento dá coerência à tese central. Acontecimentos frequentemente isolados em narrativas convencionais integram uma longa disputa sobre território, soberania e permanência demográfica. O ponto de partida é a Declaração Balfour e o posterior mandato britânico. Outros marcos incluem a destruição social e territorial palestina em 1948, a Guerra de 1967 e a ocupação dos territórios então conquistados, a invasão israelense do Líbano em 1982 e os impasses associados ao processo de paz. A vantagem dessa arquitetura não é reduzir cada fase à anterior, mas mostrar como mudanças institucionais e militares produziram consequências cumulativas. Em 1948, por exemplo, a criação de Israel veio acompanhada da Nakba, o deslocamento em massa de palestinos e a destruição de numerosas localidades, transformando a questão dos refugiados em elemento duradouro do conflito. Já 1967 ampliou a centralidade da ocupação da Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Oriental, ao conectar esses momentos. O livro questiona a ideia de que cada nova rodada de violência começa do zero e evidencia por que acordos diplomáticos que ignoram condições herdadas tendem a reproduzir impasses. Em terceiro lugar, arquivos, memória familiar e experiência pessoal ampliam o campo de fontes. Um dos traços distintivos do livro é o uso articulado de fontes de natureza diversa. Khalid recorre a arquivos e documentos diplomáticos, mas também mobiliza materiais preservados por membros de sua família, que incluíam figuras públicas, intelectuais e profissionais ligados à vida palestina. A abertura do livro remete à carta de 1899 de Yusuf de Al-Khalid, então ex-prefeito de Jerusalém, a Theodor Herzl, na qual alertava que a Palestina já possuía uma população que não aceitaria passivamente seu deslocamento. Esse documento não funciona apenas como prólogo familiar, ele confronta a noção de que a Palestina seria politicamente vazia ou desprovida de uma sociedade consciente de seus interesses. A experiência do próprio autor, incluindo sua proximidade com debates políticos palestinos, também é assumida, não escondida, sob uma aparência de distanciamento absoluto. Metodologicamente, isso torna explícito o lugar de fala do historiador e permite recuperar vozes que registros oficiais coloniais ou estatais frequentemente subordinam. Há, contudo, uma exigência crítica implícita nessa abordagem memória e testemunho não substituem a análise documental, mas podem revelar o que documentos de governo omitem. Khalid procura justamente cruzar essas camadas para construir uma história coletiva dos palestinos, em sua terra e na diáspora, sem transformar a vivência individual em prova. O suficiente por si só. Em quarto lugar, a crítica alcança as potências externas e as limitações da política palestina. A responsabilidade internacional ocupa lugar decisivo na explicação de Khalid. A Grã-Bretanha aparece como potência que, por meio da Declaração Balfour e do mandato, criou condições institucionais favoráveis ao projeto sionista sem reconhecer adequadamente os direitos políticos da maioria árabe-palestina. Posteriormente, os Estados Unidos assumem papel central como principal aliado de Israel e como mediador de negociações cujos parâmetros, na leitura do autor, raramente corrigem a desigualdade entre ocupante e ocupado. Essa dimensão impede que o conflito seja tratado como assunto exclusivamente local. Decisões tomadas em Londres, Washington, organismos internacionais e capitais árabes afetaram diretamente as possibilidades de ação palestina. Mas o livro não atribui toda a causalidade a agentes externos. Khalid aborda falhas de representação, fragmentações políticas e escolhas estratégicas de dirigentes palestinos e árabes. Essa ressalva é importante porque evita uma imagem de passividade absoluta. Os palestinos resistiram de maneiras diversas, porém suas lideranças atuaram sob repressão, exílio, dispersão territorial e dependência de apoios regionais instáveis. A análise, assim, distingue reconhecer erros de equiparar capacidades. Uma liderança sem Estado, com população refugiada ou submetida à ocupação, negocia em condições distintas das de governos apoiados por forças militares e grandes patrocinadores internacionais. O ganho analítico está em ligar agência política e constrangimento estrutural, em vez de escolher apenas um dos dois. Por último, o processo de paz é examinado pelos efeitos concretos, não apenas pela linguagem diplomática, nas partes dedicadas às décadas mais recentes. Khalid questiona a tendência de avaliar iniciativas de paz apenas por declarações de intenção, cerimônias e fórmulas diplomáticas. Seu critério é material e político, quais direitos foram efetivamente assegurados, que controle territorial permaneceu em vigor e como a correlação de forças influenciou os termos da negociação. A partir dessa lente, os processos posteriores aos acordos de Oslo não aparecem automaticamente como transição rumo à soberania palestina. O autor enfatiza que negociações conduzidas sem frear a ocupação, a expansão dos assentamentos e a fragmentação territorial podem institucionalizar uma administração limitada em vez de produzir autodeterminação. Isso não significa que a diplomacia seja irrelevante. Significa que ela precisa ser julgada por seus mecanismos de implementação e por sua capacidade de alterar relações desiguais. A discussão ajuda a explicar por que expectativas de solução definitiva deram lugar à frustração e ciclos renovados de confronto. Khalid também relaciona esse resultado à representação política quando a questão palestina é reduzida à segurança, terrorismo ou gestão humanitária, temas como refugiados. Jerusalém, fronteiras, direitos civis e controle de recursos podem ser adiados indefinidamente. A lição histórica do livro é que nenhum acordo se sustenta apenas pelo reconhecimento formal entre dirigentes. Ele exige enfrentar as estruturas criadas ao longo das décadas e considerar os palestinos como sujeitos de direitos coletivos, e não somente como objeto de administração. Em conclusão, Palestina, um século de guerra e resistência, é indicado a leitores de história do Oriente Médio, relações internacionais e estudos coloniais, direitos humanos e política contemporânea. Também é particularmente útil para estudantes e jornalistas que desejem situar notícias sobre Israel e Palestina em uma sequência histórica mais longa do que a oferecida pela cobertura imediata de guerras e negociações. Seu principal benefício intelectual é fornecer instrumentos para identificar como categorias documentos diplomáticos. Alianças externas e assimetrias de poder moldam a própria forma de narrar o conflito. O leitor não recebe uma solução simples nem uma cronologia descontextualizada. Recebe uma interpretação explicitamente palestina, sustentada por pesquisa histórica e por atenção às condições políticas que limitaram a autodeterminação do povo palestino. O que o diferencia de panoramas mais convencionais é justamente a combinação entre uma tese forte, a de uma guerra colonial de longa duração, e uma base documental que integra arquivos, memória familiar e vivência pública do autor. Essa perspectiva pode exigir leitura crítica e comparação com outras historiografias, pois Khalidi não pretende ocultar seu posicionamento. Ainda assim, essa explicitação é uma qualidade metodológica em vez de confundir a narrativa dominante com neutralidade. Ele torna visíveis seus pressupostos e disputa quais fatos devem ocupar o centro da análise. A organização, em 6 declarações de guerra, ainda permite perceber continuidades entre 1917, a Nakba, a ocupação posterior a 1967, e os impasses da paz. Por essas razões, é uma referência substantiva para compreender a narrativa palestina e as raízes históricas do presente. Se você quiser apoiar Rashid Khalidi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!